E a visão de Paulo Pimenta mediante a isso é: não, não tem nada. Então, assim, como é advogado, ele é um excelente técnico agrícola, que é uma das formações dele. Porque, assim, a lógica aqui fugiu total. E são várias acusações, exatamente o que eu disse. Ah, isso aqui é problema. Agora, quando é do meu lado, eu faço a defesa. Eu faço a defesa de contratos milionários, que são muito acima do valor de mercado. Eu faço a defesa de contratos de autoridades, de situações que ainda compunham o governo. Eu faço a defesa em relação a viagens de jatinho, de nomes de partidos, os quais o PT nesse momento se apresenta aí, tá próximo como o PSB, que viajam enquanto advogado ao lado de ministros. Eu faço todas as defesas, mesmo de quando há uma visita do Vorkaro, a Axia fora da agenda de todas as defesas. Mas o problema, sabe de quem é a culpa? É do Bolsonaro. Essa é a lógica que, infelizmente, a esquerda brasileira está
Vou
adotando
pedir o
para todos os
sininho, vou
problemas
pedir o
do
sininho
mundo.
do Glauco Show, porque o Henrique também estava ali, né, durante
Ele quer se bolso manifestar, porque agora eles só falam isso o tempo todo, se
O
bolso
Bolso
manifeste.
Master, né? A questão não é falar que a culpa é de Bolsonaro. A questão é que nem a Jess trouxe aqui na fala dela anterior a essa, falando que o peso eleitoral presidente que o caso agora. É engraçado que todos estão sendo descobertos agora no governo Lula, mesmo que a mente nada a ver com o Lula, a culpa está sendo jogada no Lula, que é também uma coisa que a oposição hoje parece que é a única coisa que a oposição sabe fazer, criar factoides aí para tentar ter ganhos eleitorais. Essa questão do Lulinha, que está sendo colocada pela milésima vez, porque a figura do Lulinha é constantemente utilizada para tentar atacar de forma direta a imagem do presidente Lula, Paulo Pimenta traz muito bem. A questão das movimentações, a gente pode ver, de fato, você consegue movimentar uma quantia grande de dinheiro, não necessariamente estando com um valor de dinheiro tão alto. As matérias, muitas que saíram a respeito do Lulinha até aqui, não tem nem um embasamento, provas factuais do que aconteceu. São apenas criação de factoides, muito patrocinados pela oposição, para a tentativa final de ter, né, de ganhar ali os seus louros eleitorais. E por fim, o Pimenta traz uma coisa que eu acho que muito válido destacar: no zap zap do Vorkaro, esse tal zap zap, a lista de contatos divulgada pela imprensa até agora não tem nenhum parlamentar do PT, e inclusive dos que estão lá, todos são ou de direita ou do centrão, e o ícone chaveirinho máximo da extrema-direita, Nicolas Ferreira, consta nessa lista de contatos, que fique bem claro.
É muito perigoso essa fala do Henrique, porque essa lista não está checada, e eu vou até além. Pode não ter nessa lista, mas assim, questionável o encontro que, inclusive, o presidente disse que teve com o Vorkaro, de fato, teria sido aí o que se fala nos bastidores, articulado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Então, assim, Henrique, cuidado com esse tipo. Você repete o erro. O que eu disse não é que eu acho que é do Lula. Eu disse que a minha análise, a partir do momento em que essas notícias estouram, elas vão para o governo em exercício. Foi assim com o Mensalão, foi assim, está sendo assim com o INSS. Então, assim, é só um fato. Tanto é que quantos nomes do Partido dos Trabalhadores assinaram a CPI do Banco Master? Vai lá, Henrique, quantos?
A princípio, nenhum havia assinado,
Zero,
até porque o
exato. Agora,
objetivo da
quantos
CPI não era
nomes?
investigar questões
Não.
do Banco Master. O objetivo da CPI era
Quantos
atacar o
nomes
governo.
assinaram dos outros?
Sino,
Mais de
sino, sino.
70.
Glauco.
Então, quando você me fala assim, ai, o Nicolas Ferreira, vocês estão viciados em querer responsabilizar, não a estrutura desse caso. E o que você faz aqui, beira a irresponsabilidade de querer atribuir, ao Master é isso, o Master é aquilo, tinha lá. O cara era um jogador esperto. Ele vai ter muita coisa, muita gente. Essa situação, ah, o Lulinha, a gente fica tentando usar contra. Não, gente, quebra o sigilo, avalia, seja transparente. Quem não deve, não teme, então vai lá e
Não,
mostra.
e até porque, só um minuto, o próprio Henrique aqui desde o início tem se manifestado a favor. Ou seja, eu acredito que você, com a esquerda, começar a se posicionar, realmente a gente instaurar essa CPI. para diferente do deputado Paulo Pimenta, que ele vai criando uma historiezinha para contar. Um dia Maria pagou 50 centavos num pastel na feira. Esses 50 centavos se tornaram um suco. E até ele construir lá 500, 600 mil, vai o seguinte, investiga, verifica a origem, porque não importa se é um real ou se é 100. Se foi indevido, quem tem que provar é a investigação. Mas o que... Então a questão aqui, só para concluir, aqui a questão é, foi ou não foi devido? Foi ou não foi lícito? Porque se tem ilicitude, não importa o montante. O que importa é a origem. Então, se tem uma origem corrupta, suja, que se prove. Se é limpo, maravilhoso, toca o barco.
Mas essa questão do apoio, o que houve no começo foi só um debate interno dentro do PT para ver se apoiava ou não a CPI. Mas a CPI é importante. O problema é que, se primeiro, Jess, se o que a direita vem assinando fosse... o Congresso Nacional é a maior parte de direita, pelo amor de Deus. Henrique, se vocês fossem aprovar alguma coisa benéfica para o país, era para a gente estar morando aqui. Nossa, o Brasil já era para ter tido uma revolução. A gente não tem nenhum problema se essas pautas aí que vocês defendem fossem realmente favoráveis para o país. Mas quanto à CPI do Banco Master, que foi agora, está sendo apoiada pelo Partido dos Trabalhadores, a direita, a princípio, não queria investigar Banco Master.
Mas não assinou, está sendo apoiada no Gogó.
TikTok infinito, ficar fazendo vídeos lá para a rede social e aí tentar ganhar alguns louros, mesmo muito sendo até tendo nomes envolvidos ali, iam ganhar louros por causa dessa CPI.
Henrique, eu sei que essa conversa aqui vai até amanhã de manhã de tarde, mas a notícia também, a notícia chama, a notícia é urgente, a gente tem que ir para os Estados Unidos, porque aconteceu lá o quê? As forças militares dos Estados Unidos e do Equador anunciaram uma operação conjunta em território equatoriano, aquilo que o Trump sempre sonha em fazer, né? Controlar todas essas organizações terroristas. Eliseu Caetano, se a e elegância a serviço da notícia. Está aqui conosco, apostos ao vivo e com alegria. Bem-vindo, Eliseu. Bom dia.
Tudo pelo nosso Morning Show, seu Fernando. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque é informação de momento, é informação de minuto. Os Estados Unidos lançaram uma operação conjunta, uma operação militar, para combater organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Essa ação foi anunciada agora há pouco pelo Comando Sul das Forças Armadas Americanas, responsável por operações militares dos Estados Unidos na América Latina e também no Caribe. Segundo o comunicado, essa missão está sendo realizada em cooperação com as forças de segurança equatorianas e tem como alvo, Fernando, grupos que os Estados Unidos classificam como organizações narcoterroristas. Essas já teriam começado, mas os detalhes sobre locais exatos ou o tamanho dos desdobramentos militares não foram divulgados ainda, nem pelo governo dos Estados Unidos, nem pelo governo do Equador. Inclusive, imagens divulgadas agora há pouco pelo Comando Sul já mostram helicópteros e militares em ação, mas sem identificar o alvo das missões. Essa operação no Equador marca um novo passo na cooperação militar entre os Estados Unidos e o país na luta contra o crime organizado aí na América Latina. A gente relembra que nos últimos anos, Fernando, o Equador passou a enfrentar uma escalada de violência associada principalmente ao tráfico de drogas e à disputa entre facções rivais, entre facções criminosas rivais. O país fica ali entre a Colômbia e o Peru, os dois maiores produtores de cocaína do mundo. E segundo os analistas aqui nos Estados Unidos, se tornou aí um importante ponto de saída da droga para os mercados da Europa e para cá, para os Estados Unidos. E por isso, essa parceria. Naquele jeitinho Donald Trump, ou vai ou racha. Ou você se une a gente e ajuda a gente a combater o tráfico de drogas, ou nós faremos com vocês o que estamos fazendo com diversos outros países do mundo nesse momento. E diante do avanço do crime organizado, o presidente do Equador, Daniel Noboa, passou a defender desde então, Fernando, uma maior colaboração, uma maior cooperação internacional com os Estados Unidos, que agora se forma, se faz realidade. Então, informação de momento, informação de minuto, Estados Unidos lança a operação conjunta com o governo do Equador para combater o tráfico internacional de drogas. Muito parecida com aquela que está acontecendo ali no lado, na Venezuela. Agora sim, em parceria com o governo da Venezuela, mas exatamente, não era assim no início, né, Fernando?
Valeu, Eliseu. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí, bom dia aí nos Estados Unidos. Valeu. Dos Estados Unidos, a gente vai direto para Brasília, porque o senador, presidente da CPMI, está falando agora. Para a imprensa, ele cancelou a sessão de hoje da comissão que estava prevista para essa quinta-feira. Vamos ouvir o senador.
Ao Banco Master, ao dinheiro dos servidores públicos brasileiros, que agora está desaparecido, é um prejuízo gigante, e não permitimos mais que se continue impunes trabalhando nos bastidores aqui de Brasília.
Eu queria que o senhor comentasse a revelação que vieram através das mensagens do Daniel Vorcaro e da sua relação com o Ciro Nogueira. Qual é a sua avaliação do senhor, em relação a essa troca de mensagens?
Bem, por isso eu defendo que essa investigação ela aconteça de forma transparente com a possibilidade de manifestação de todos os envolvidos. Porque conversas esparçadas não significam nada se nós não tivermos provas robustas sobre isso. Então, fazermos um pré-julgamento é algo que não ajuda o país a esclarecer. Por isso, uma CPMI do Banco Master, a meu ver, é fundamental nesse momento para que a gente possa esclarecer todos esses detalhes, inclusive com falas do Daniel Vorcaro neste parlamento, esclarecendo ao país como ele conseguiu arquitetar todo esse rombo no sistema financeiro.
Agora, senador, uma outra situação é que os parlamentares que são da base aliada ao governo, eles estão criticando os senhores de não requerimentos para investigar a Igreja Batista Lagoinha, a Clava Forte, parlamentares que são ligados à igreja, que são ligados ao Zétel. Como que o senhor analisa essa crítica?
Nós temos 6 igrejas que foram citadas nas investigações. 3 delas apresentaram sinais de dinheiro recebido de uma forma indevida. As 3 tiveram quebrado. Gilos estão à disposição dos parlamentares que não comentam absolutamente nada. Outras 3 igrejas receberam de pessoas que estão sendo investigadas e não tem nenhum sinal de dinheiro. Então aí, é só olhar os requerimentos e naturalmente a diferença entre o discurso e as provas posteriores.
Mais cedo o deputado Paulo Pimenta comentou a respeito do resultado, né, enfim, de uma publicação da quebra de sigilo do filho do presidente Lula, que teria uma movimentação de 19 milhões de reais. O deputado Paulo Pimenta diz, senador, que entende que essa revelação ali dessa movimentação financeira mostraria uma certa inocência ali envolvendo Lulinha. Qual que é a sua avaliação sobre essa revelação sobre a movimentação de 19 milhões e qual que é a expectativa em relação a demais informações que podem vir a ser da quebra de sigilo?
Olha, eu não posso, como presidente da CPMI, fazer nenhum pré-julgamento. Nós precisamos de informações. Por isso, a necessidade de quebra de sigilo das pessoas envolvidas na investigação, e não apenas por questões políticas. Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações da CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. E as revelações mostram que os valores são muito altos. Podem ter vindo de uma origem lícita? Pode. Mas também podem ser oriundos de esquemas que a população brasileira tem o direito de saber.
Senador, fala um pouquinho pra gente da morte do investigado, né? Que o senhor acabou de fazer uma postagem no Rede Social X. Como avaliaram essa morte? Conhecido como sicário, né? Comparsa de Daniel Vorcaro.
A morte de uma pessoa dentro da sede da Polícia Federal, especialmente no meu estado, já é algo grave em qualquer situação. Especialmente um homem que, ao que tudo indica, em situações que levam sobre ameaças, versam sobre trabalhos contra jornalistas, autoridades. Essa pessoa conseguiu se matar? Vigilância? De que maneira isso aconteceu? Eu estou oficiando o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorkário em se achar capaz de ameaçar a autoridade ou de buscar, naturalmente, vingança contra os seus inimigos, nós não podemos agora descartar qualquer hipótese. E isso aconteceu dentro de uma sede pública da Polícia Federal e nós temos que exigir uma investigação isenta e muito transparente para todo o país.
Agora, senador, o senhor falou que as quebras de sigilo são importantes para que os senhores tenham acesso a informações que possam levar a uma investigação mais apurada, mais avançada. Agora, foi revelado na quebra de sigilo essa proximidade com Ciro Nogueira. O senhor vai conversar com Ciro Nogueira? Ele entra na mira da CPMI? De que forma que pode avançar nesse sentido?
Bem, eu não tenho que conversar diretamente com nenhum parlamentar sobre a investigação. Eu não faço isso. Porque uma vez que o nome do parlamentar apareceu, qualquer proximidade minha para tratar com esse assunto se torna naturalmente um problema. A gente precisa manter a independência e a distância. No caso das ligações com o senador, nós estamos falando do Master e do escândalo financeiro. Não há nenhuma ligação direta com a CPMI com relação ao INSS, pelo menos não até o momento. Surgiram outros nomes, não o desse senador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, as análises estão sendo feitas. Se houver envolvimento de outros parlamentares na questão do INSS, a CPMI tornará isso público e exigirá a quebra de sigilo dos assessores, dos parlamentares. E eu espero que todos, inclusive a base do governo, colabore conosco nessa investigação.
Senador, então nesse documento que os senhores analisaram ontem de madrugada, havia ali nomes de outros parlamentares, então, mas que vocês não podem falar agora. Mas o senhor já pode afirmar que tem nomes ali de parlamentares presentes nesse documento?
Há vários nomes, não somente de parlamentares, mas há aqueles que de alguma forma mantinham contato com o banqueiro Daniel Vorkário e que são ligações ainda sem nenhuma revelação específica, mas que ele tinha na agenda bons nomes, vamos dizer assim, nomes conhecidos do parlamento. Isso está muito confirmado.
Tinha até mencionado, né? A gente recebeu informações de que havia ali conversa entre Daniel Vorkário, que ele poderia se encontrar com Alexandre de Moraes, ministro do STF. Os senhores verificaram esse teor, essas mensagens, esses nomes no documento?
Olha, eu não vou entrar nos detalhes que estão sob sigilo. Como presidente da CPMI, eu sou o responsável pelos arquivos. A minha análise é feita junto com o relator, somente com os servidores. Se há vazamentos, não vem da minha parte em relação a isso. E também não para vocês, se houve ou não encontros, uma vez que esses dados terão que ser ainda avaliados pela própria CPMI. O que eu sei é que as ligações políticas desse banqueiro e judiciário são muito próximas. E isso é muito ruim para o Brasil.
Senador, mais uma coisa.
Muito bem, a gente está acompanhando aí a entrevista do senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI, do INSS. A gente está repercutindo essas declarações aqui, né? Meus colegas de sofá da Concórdia. Vou fazer um rápido break na rádio e...
Mês do consumidor das Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bem...
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho, um verdadeiro... E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. So much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
A gente volta para a rádio nesse momento e estamos falando de CPMI, do INSS, estamos falando de Banco Master, estamos falando da morte de um braço direito do Daniel Borcaro numa cadeia da Polícia Federal em Belo Horizonte. E a gente está perguntando, né? Você acha que tudo isso vai afetar as eleições? Temos eleições próximas aí para escolher senador, para escolher deputado federal, estadual e presidente também. Esse escândalo do Banco Master vai afetar as nossas eleições aqui no Brasil? Sim ou não? A pergunta que eu te faço é convite para você participar da nossa enquete do dia, participando aí pelas redes sociais, participando pelo nosso WhatsApp, enfim. O fato é que essa campanha está no ar, essa campanha está em cada declaração dos políticos que falam, que se defendem, que se acusam, enfim. Tudo misturado, né, meus queridos colegas de sofá, professora?
Sim, tudo misturado, Fernando, e a gente precisa lembrar até duas coisas. Ontem o Borcaro foi preso, mas mesmo ele estando dispensado de falar, não é, mas pareceu que ele estava a caminho, ou ia. E a defesa dele disse que ele não tem gravidade, o crime não tem, né, não tem grave ameaça, que ele se colocou à disposição, mas a gente precisa lembrar aqui que não se trata da puramente dessa investigação, que é a compliance. O ministro, né, André Mendonça, colocou lá na sua decisão que ele estava, e isso é uma das hipóteses colocadas no artigo 312, a questão da garantia da ordem pública, da questão da instrução, da aplicação da lei penal, e de acordo com o que foi colocado nos prints, né, ele estaria ameaçando outras pessoas, trazendo embaraço e obstrução à investigação dessa Por isso que foi o fundamento. Agora, com relação ao Lulinha, a gente precisa dizer que não é uma perseguição. Pessoas disseram e trouxeram o nome dele, ele foi referido na CPI, né, que envolve ali a questão do INSS. Então, uma vez que ele foi referido, inclusive até acho que mais de uma vez, acho que foi bem colocado pegar a questão do sigilo dele, buscar, porque fala sobre vantagens, sobre dinheiros, e o que me chama a atenção, o Paulo Pimenta fazendo a defesa dele ali, né, eu acho que nesse momento é temerário, porque se vier alguma coisa em sentido contrário, é muito complicado depois, né, se desdizer, se é assim que a gente pode falar, né, então...
O fato é que hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira é quase a sexta-feira chegando. E aí, em vez de estar alegre com o final de semana chegando, você acorda sem energia, com aquela sensação de corpo doído, né? No modo economia de energia, né?
É ruim, né, Fernando?
É ruim, Daniel, é ruim.
É ruim, sabe por quê? Muitas vezes a pessoa tem um monte de coisa pra fazer, mas não tem ânimo nem pra sair da cama. Parece que tá grudado ali na cama. Faz o seguinte... Ao invés de você ficar usando energéticos, tem gente que apela para cafeína. Toma muito energético, passa no posto para abastecer o carro, já passa lá na conveniência e já compra uma latinha de energético. Senão não rende durante o dia. Se você está dependendo disso para poder viver, começa a fazer o uso do mais falso dias. É um momentinho de saúde que a gente para aqui para você parar e pensar a importância de você cuidar da saúde. Porque muitas vezes você cuida muito bem do seu carro, da pintura do carro, dos pneus, cuida. Tem gente que cuida da cortina da casa, do tapete, do sofá e esquece de cuidar da sua própria saúde, que é o seu maior patrimônio. Por isso que a gente para esse minutinho aqui e fala para você. Toma duas cápsulas apenas do magnésio 5.0. Isso é uma diferença gigante na nossa vida. Você sabe disso. Você toma magnésio.
Eu uso magnésio. Magnésio e tem 200 funcionalidades do meu organismo que se beneficiam com ele. E é muito legal você dizer isso. Hoje é quinta-feira. Quem começar a tomar hoje ou tipo amanhã, na próxima quinta, no pré fim de semana, já pode sentir a diferença.
É verdade, você falou certo. Em 7 dias, você olha pra trás e começa a lembrar. Nossa, já tem uma semana que eu tô dormindo muito bem. Tô acordando bem, com disposição. As câimbras foram embora. Tem gente que não pode nem espreguiçar na cama quando acorda. Vai dar aquela espreguiçada assim, já começa a câimbra. Você vai usar o magnésio, você vai ver que você não vai ter mais câimbra, não vai ter mais dores. Você que vive reclamando de dores constantes, ai, que dor na articulação, dor no joelho, no ombro, nas costas. Faça o uso do magnésio 5.0 da Líris.
E promoção tem também, né? Quinta-feira para celebrar. Quinta-feira.
Ó, vamos fazer um negócio bacana?
Sim.
Para os 100 primeiros que ligar agora, atenção. 100
primeiros.
0800-787, ligação gratuita, 3030. 0800-787-3030. Ligou agora. Só vende pelo telefone, tá? Não, vou comprar depois na internet. Não, a Lírios não tem na internet. É só nesse telefone, direto no laboratório. Você vai pagar sabe quanto? Só 20% do valor. Repito, você vai pagar só 20% do valor. E os 100 primeiros que ligar agora, 0800-787-3030, vai ganhar essa cafeteira expressa. Gente, essa cafeteira, olha, dá uma olhada. Ela é portátil, faz um cafezinho fresquinho, você põe a cápsula e tem o café expresso quentinho na hora. Essa cafeteira vai de brinde e também vai a creatina para fortalecimento de massa magra. Mas tem que ter atitude, ó, pegar o telefone e ligar 0800-787-3030.
Tá bom, Fernando, dedinho clicando aí, 0800-787-3030. Ligue para fazer bem pro seu corpo, pro seu organismo. Valeu, Daniel.
Valeu, um abraço.
Boa quinta para você.
Tudo de bom, obrigado igualmente.
Legal, e seguimos por aqui com a notícia que no campus da Universidade de São Paulo, uma confusão entre estudantes da universidade e a equipe de segurança do vereador Lucas Pavanato terminou com agressões físicas e feridos. Uma confusão, gente. O confronto aconteceu depois da instalação de uma tenda numa área onde passam muitos alunos e o vereador estava promovendo um desafio para debate. E aconteceu tudo isso aí depois dessa montagem, né? O Lucas Pavanato, o vereador, divulgou uma nota explicando o que aconteceu. Segundo ele, a equipe montou uma tenda na faculdade que do americano Charlie Kirk, que fazia isso lá nos Estados Unidos. Mas, segundo o Lucas, parceiros do Diretório Central dos Estudantes, mesmo que estavam distantes, foram até onde estava acontecendo o debate, roubaram, destruíram os equipamentos, agrediram as pessoas que estavam lá. Jogaram uma garrafa na minha cabeça, segundo o vereador, e ele continua. Inclusive, teve um estudante da faculdade que acertou um soco na boca da Eduarda Campopiano, que é vereadora de Praia Grande, aqui no litoral paulista. Ou seja, um homem batendo em uma mulher, completa o vereador. Tudo isso dentro de um espaço da faculdade. Após isso, ele disse que saiu do local juntamente com a equipe. E aí o debate foi impedido de acontecer, pois os alunos que tentavam debater eram hostilizados por outros alunos. Uma confusão tremenda, Jess. Bom, ninguém sabe quem ganha um debate assim, né? Não tem nem jeito de ouvir a opção.
A esquerda universitária identitária militante da Universidade Pública Brasileira hoje é um dos maiores cânceres do Brasil. Essas cenas são patéticas e qualquer pessoa que estudou dentro de uma universidade pública e tinha um posicionamento mais à direita sabe que a limitação deles, o ódio deles ao debate, ao contraditório é gigante. Eles querem viver numa autocracia, eles querem viver numa ditadura aos moldes stalinistas, em que só existe um lado e uma verdade. Veja, você pode odiar Lucas Pavanato, você pode odiar todas as ideias que ele representa, você não precisa gostar dele, mas entender que um espaço de debate existe, que o contraditório tem que existir, ter coragem de ir lá e debater, bater em alguém, não com a sua mão, mas com seus argumentos, é isso que falta no Brasil, é isso que falta para essa esquerda que não permite, lembrando que não é que não permite debate, mas é comum que dentro das universidades cenas como essa ocorram. Recentemente ele esteve no Largo de São Francisco, na Sanfran, e aparentemente não teve o mesmo tipo de confronto, porque talvez eles tenham entendido já que até para eles isso soa ridículo.
À sua esquerda tem um bom debatedor, educado, elegante e herói de todas as resistências, Henrique.
Eu estava esperando a Jess terminar de falar esse monte de absurdos a respeito da universidade brasileira. Isso não corresponde a uma verdade. Lucas Pavanato parece estar alergia a trabalhar, né? Trabalho não é algo que ele costuma fazer. Não só ele, mas como nenhuma desses figurões da direita que cresceram incomodando os outros, invadindo espaços e tentando fazer a arruaça. Porque ele foi com vários seguranças lá, essa ideia de que ele foi agredido, mas também agrediu. Ele disse que levou um soco, mas você vê os vídeos aí, ele aparentemente tá super bem, fez vídeos lá na internet.
Foi a moça que levou o soco,
a vereadora de Praia Grande.
Sim, sim. Que tava com a boca sangrando no vídeo.
Vi isso também, e tem um estudante da USP que está hospitalizado. Nesse caso de agressão, nenhum dos lados está certo. O correto não deveria ter esse tipo de agressão. Mas a direita, no modo geral, nesse caso, representando o Lucas Pavanato, parece que gosta de ficar criando esse tipo de situação para que haja mesmo o conflito, para que haja mesmo o problema. Provocam esse tipo de confusão para depois fazer os seus cortes nas redes sociais. Né? Ele que está tentando fazer essa cópia aí dos modelos do Charlie Kirk lá dos Estados Unidos. Recentemente, o projeto dele, que acho que deve ter sido um dos únicos que ele protocolou, e talvez, se não foi o único, deve ter sido um dos mais importantes, que era trocar o nome da rua Estados Unidos para Estados Unidos Charlie Kirk. Veja só como esse menino faz um trabalho excepcional, maravilhoso, fantástico. E as atitudes que ele tem aqui realmente convergem para um mesmo ponto. Ele não trabalha, o que ele faz é sabor trabalho.
Não, o Henrique ele quer atacar que ele não trabalha. Parlamento, parlar é falar. Debater faz parte, sim, da estrutura de trabalho de um parlamentar. Mas ainda que todas as suas críticas a ele se sustentem, veja que aqui ele fez uma tenda e chamou um debate. As pessoas foram agredir. Eu não acho absurdo ele ir com segurança, tendo em vista a reação que foi tida até pelas pessoas que estavam ali presentes, Henrique. Então, você falar agressão é errado. Agressão é, mas legítima defesa não é errado, não.
E vale lembrar... Você...
pelo amor de Deus, né? Bateram numa mulher. Cadê a sua solidariedade com a vereadora que foi agredida por um homem?
Minha solidariedade é a vereadora que foi agredida. Ok, isso aí tudo bem. Acho que tá errado. Assim como todas as agressões que aconteceram ali estão erradas. Mas o Lucas Pavanato levou um segurança que aparentemente apontou uma arma para um aluno. aparentemente, que era ele, isso precisa só ser apurado. Mas se confirmar essa informação, é um absurdo. Que seria um guarda civil metropolitano que deveria estar trabalhando, mas estava lá fazendo segurança particular dele.
Então,
mas
Henrique, ele não chegou apontando a arma, pelo
que vai,
né? Ele não chegou apontando, já trazendo um cenário temerário. Acho que foi olhando ali, né, os vídeos, de fato, tem a ideia da questão da legítima defesa, porque se ele tivesse já chegando apontando a arma, o cenário mudaria. Inclusive, é bom a gente registrar a nota da USP. A nota da USP, ela diz que o debate é interessante, ela coloca a liberdade de expressão, pluralidade de ideias, são princípios basilares da vida acadêmica. E aí ela coloca, obviamente, desde que respeitada, as diferentes, né, perspectivas e visões do mundo. E coloca que, claro, que ela vai rechaçar a violência. O que a gente viu ali era uma ideia dele que a parte contrária não quis debater, não gostou, ou não sabia, ou não gostou.
A arma dele era um argumento.
E aí eu acho que a gente entra no cenário da violência. Então a gente não pode, qualquer cenário de violência que se dê, seja de esquerda ou de direita, ela só fomenta mais violência.
Né,
eu não estou dizendo que é só a pauta da esquerda, mas geralmente as pessoas que são, né, mais ligadas à questão da esquerda não debatem. Todos os cenários ali mostram, né, isso vai ficar provado, que houve, na verdade, uma reação. E havendo uma reação, a atuação seria legítima.
Eu preciso fazer, eu sei que o debate está bom, mas a gente precisa fazer um break rapidinho na rádio e na TV, porque daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, com o representante, o Relações Públicas do Exército de Israel, está na ponta da linha para falar conosco sobre os embates lá no Oriente Médio. Temos também, daqui a pouco, essa do glorioso Vitor lá do esporte, reta final nos campeonatos regionais, muita coisa boa para daqui a pouquinho. É um minuto e a gente está de volta.
Mesmo consumidor das Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó. No Cai
você levar agora.
Paga entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do consumidor. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Vem!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br e participe. Está no Lide.
I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby.
a gente no Brasil e no mundo. Fique sabendo que estamos aqui no nosso Morning Show. Queremos saber se o escândalo do Banco Márcia vai afetar a política brasileira. Quero saber sua opinião, sim ou não. Também com as notícias do esporte. Estamos aqui com o Vitor Boni para atualizar essa reta finalíssima do Campeonato Paulista, né? Palmeiras jogou ontem contra o Novo Horizontino, a torcida esperava mais, Boni.
Tudo bem, Fernando?
Bom dia.
Bom dia para você, para todo mundo da bancada, para toda a nossa audiência também. Vi vocês falando de coisas muito importantes, né? Temas de geopolítica, da política nacional. Como diz o nosso Mauro Betti, agora vamos falar da coisa mais importante entre as menos importantes,
essa,
né?
Essa é boa, essa é muito boa.
E final do Campeonato Paulista ontem na Barueri mesmo, Palmeiras e Novo Horizontino, e o Palmeiras saiu na frente, vitória por 1-0, gol marcado pelo Flaco Lopes, um jogo complicado, jogo difícil. Difícil para o Palmeiras, até porque o Novo Horizontino foi a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. Durante o mata-mata também manteve o bom desempenho e até por isso vai decidir dentro de casa o Campeonato Estadual. Criou boas oportunidades o Novo Horizontino, né? Teve uma chance perdida dentro da pequena área, teve um pênalti batido pelo atacante Robson, que é o artilheiro do campeonato, desperdiçado, defendido pelo Carlos Miguel. E o Palmeiras, então, na sétima final consecutiva de Campeonato Paulista, nessas seis últimas que disputou, venceu quatro, perdeu duas, e agora tá na frente para defender essa vantagem no jogo de volta que acontece domingo às 20h30 da noite, lá em Novo Horizonte. Venceu por 1-0 o Palmeiras, Fernando.
Na vida do futebol existem comemorações e emoções muito fortes, como, por exemplo, o sentimento de traição, a amargura, né? Dor de cotovelo,
né? Acho que eu sei do que você está falando.
Estamos falando de Leonardo Jardim, que foi anunciado finalmente como novo treinador do Flamengo. Que coisa! O cara falou que no Brasil era só o Cruzeiro, que jamais... Jamais estaria em outro time que não fosse o Cruzeiro no Brasil.
Mas essas conversas sempre, não é a primeira vez que acontece uma coisa assim, né?
Não é a primeira vez. Até com o Palmeiras a gente viu, né? O John Arias.
Só tem um nome pra ele.
Fluminense.
Judas.
Você pagou com traição. Olha o Fernando cantando aí.
Esse foi mais um episódio, né, dessa confusão que acontece no Flamengo depois da injustiça, pelo menos na minha opinião, que foi cometida contra o Felipe Luiz. O Flamengo rapidamente acertou com o Leonardo Jardim, que, como você disse, né, disse que só treinaria o Cruzeiro no Brasil, deixou a Raposa no final do ano passado, alegando problemas pessoais, tinha contrato para esse ano, mas optou por interromper esse vínculo e disse que só treinaria a equipe do Cruzeiro no Brasil, mas acabou agora fechando com o Flamengo, que deixou alguns cruzeirenses, né, bastante chateados. Mas eu sigo a linha do que falou o Matias Vinha, né, lateral que era do Flamengo, hoje já está no futebol da Argentina. Quando ele jogava no Palmeiras, ele também falou que só jogaria no Brasil no Palmeiras, depois fechou com o Flamengo. E quando foi perguntado sobre isso nessa chegada ao rubro-negro, ele falou: cara, a gente responde o que todo mundo quer ouvir, que é, aqui eu só jogo no clube que eu tô nesse momento. Então não tem muito essa. O Arias, a gente falou aí, a torcida do Fluminense ficou brava também.
A história do futebol é cheia de exemplos assim, né? Mas existe também o orgulho. Tênis, por exemplo, né? João Fonseca, né? É o nosso Guga atual, né? O cara tá bem e tá indicado para um prêmio muito importante.
Exatamente, João Fonseca, que começou bem no Indian Wells, venceu o belga Rafael Collignon, agora tem pela frente o russo Kachanov, e um pouco conturbado, né? Perdão, teve lesão nas costas, acabou perdendo dois torneios do ATP de Basileia e agora tem pela frente, né, essa tentativa de retomada em 2026 no Rio Open. Foi eliminado nas oitavas de final, mas venceu as duplas com o brasileiro Marcelo Melo também, e como você disse, foi indicado ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte. Tem quatro brasileiros indicados, o João Fonseca é um deles, foi indicado à revelação do ano. Na categoria atletas de esportes de ação, tem a skatista Raíssa Leal, a gente sabe, a joia do esporte nacional também, a Raíssa Leal, desde muito nova se destaca, e também o surfista Iago Dora. E também na categoria de esportistas com deficiência temos o brasileiro Gabriel Araújo, Gabrielzinho, da natação paralímpica. Quatro brasileiros concorrendo, é um prêmio que acontece no dia 20 de abril em Madrid, e quatro aí, então, representantes do nosso esporte nacional buscando essa premiação.
São essas notícias de um fim de semana eletrizante com finais de campeonatos regionais pelo Brasil afora, né? Muito bacana. Tem Neymar também, né? Vamos falar rapidamente sobre ele. Ele foi homenageado, né? Tem uma informação, fez um post, né, com um desenho dele em um bar que os torcedores fizeram. E o Neymar, olha só.
Não dá, né?
Nossa, maravilhoso.
O desenho tá maravilhoso.
Muito bom o desenho.
Ficou bom. O que, que ele acha?
Sabor, Neymar.
Quem tá no vendo o um negócio é feio. Feio volume 37, né?
Meio abstrato, né?
Cubismo.
Aí ele fez uma brincadeira.
Não, e foi o próprio Neymar que postou, né? Ele postou nas redes sociais dele, nos stories, falando, acho que tá um pouco diferente, né? Eu acho que eu sou um pouco diferente disso aí. Depois o Santos brincou, essas postagens até foram pros perfis oficiais do Santos, colocando essa cara no
o corpo. O cabelo, ele até teve boa fase com o cabelo assim, né?
O cabelo até lembra um pouquinho, mas o rosto ali, as características, pô, não dá. Ô, acho que o desenhista mandou um pouco...
Muito obrigado. Pela sua participação. Valeu, aqui, sempre junto. Muito bem-vindo. A gente vai fazer mais um rápido break na rádio e na TV. E adivinha, a gente volta logo com tudo o que está acontecendo nessa manhã de quinta-feira no Brasil e no mundo. Até daqui a pouco.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza.
Notícias.
E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Frentes
na frente do Irã, onde nós estamos...
Nesse momento, estamos voltando para a nossa rede de rádio, atualizando aí a participação do Major Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel, está falando conosco direto da região do conflito em Israel. Por favor, pode continuar, Major.
Nós estamos atuando em duas frentes diferentes, no Irã e no Líbano contra o Hezbollah. No Irã, nós estamos atingindo as fábricas militares de mísseis balísticos, as usinas nucleares, os líderes terroristas iranianos. Estamos atingindo vários alvos militares no Irã. Nós já atingimos cerca de 1.000 alvos por dia. Nós estamos atingindo no território iraniano. Nós já fizemos 113 ondas de ataque aéreo iraniano e nós conseguimos ver o resultado de nossas ações. Se no primeiro e segundo dia da guerra, o Irã lançou cerca de 90 mísseis por dia, ontem foram 20 mísseis que foram lançados em direção ao território israelense. Isso porque nós já atingimos mais de 300 lançadores de mísseis do Irã, nós já atingimos centenas de mísseis balísticos que o Irã possui, e nós vamos continuar até neutralizar as capacidades militares do Irã para que não continue sendo uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Nós estamos atuando também no Líbano contra alvos do Hezbollah. O Hezbollah decidiu entrar nessa guerra, se alinhar ao Irã, lançando foguetes e drones em direção ao território israelense. Então nós estamos atuando com determinação para garantir que o Hezbollah não é uma ameaça para o território israelense. Nós estamos atuando através de nossa força aérea, atingindo diversos alvos no território libanês, no sul do Líbano, mas também na Dahria, que é o bairro onde moram os líderes do Hezbollah em Beirute. Nós estamos atuando com determinação para atingir os alvos militares do Hezbollah.
Major, Major, por essas recomendações também foram feitas determinações para que as pessoas saíssem dessa região do sul do Líbano? Isso tem a ver com a ação de agora também, né?
Sim, diferente de nossos inimigos que atingem alvos civis, nós fazemos tudo que para evacuar os civis das áreas de combate. Essa guerra no Irã não é contra o povo iraniano, é contra o regime iraniano, e a guerra no Líbano não é contra o povo libanês, é contra o Hezbollah, que é um grupo terrorista. Quando a guerra terminar, o povo libanês e o povo iraniano vai agradecer Israel por tudo que está fazendo durante essa guerra, para trazer mais liberdade, para trazer mais prosperidade para o povo libanês, para o povo iraniano, que no final das contas, essa guerra não é somente contra Israel. Major, essa guerra que o Irã...
Não, porque temos uma pergunta aqui do Matheus.
Major, pegando gancho, bom dia, nessa fala do senhor, queria entender... que alguns analistas dizem que o foco dessa fase do governo israelense é, de fato, esse ataque às bases militares. Mas qual seria uma fase 2? Qual que seria o planejamento da fase seguinte? Supondo que essa fase seja superada, o que o governo de Israel pretende fazer nessa, vamos dizer assim, nessa nova onda pós esse confronto militar que nós temos visto?
Olha, Matheus, eu não posso responder em nome do governo de Israel. Eu sou porta-voz do exército israelense, eu posso falar em nome das forças. Nossos objetivos são realmente fazer com que o Irã não continue sendo uma ameaça militar para o território de Israel. A ameaça iraniana é baseada em três pés, que são os mísseis balísticos, o programa nuclear e o patrocínio dos grupos terroristas aqui na região. A segunda fase, quando esses alvos forem atingidos, já é uma fase que não vai ser decidida pelo exército israelense, sim pelo governo, talvez pelo governo americano, que também está lutando essa guerra em cooperação total com o Estado de Israel. Então eu posso realmente responder em nome das Forças Armadas de Israel, que nós vamos atuar para garantir que os alvos militares sejam alcançados.
Muito bem.
Major, uma pergunta para o senhor. Nós tivemos aí, nesses últimos dias, uma declaração de o ministro da Defesa de Israel, o Katz, ele teria dito que também pretendem assassinar o novo líder que foi eleito ali naquele conselho iraniano, filho de Ali Khamenei. e que isso seria algo que está nos planejamentos. Eu gostaria de entender, da sua perspectiva como porta-voz do exército israelense, como vocês imaginam que, por mais que assim, vocês vão tirando essas cabeças do regime, mas essas cabeças são substituídas. Como que vocês imaginam que haverá uma real modificação do regime iraniano para que se mude questões como, por exemplo, o absurdo da extinção do Estado de Israel, que eles tanto defendem, ou até mesmo o apoio a esses grupos terroristas como Hamas e Hezbollah? Como que o senhor vê isso se delimitando? Porque, particularmente, o que eu vejo é que tira uma cabeça, uma nova surge. Como que o senhor avalia isso? Muito obrigada.
Olha, Jessa, é uma ótima pergunta. É só importante dizer que todos os líderes do regime iraniano, temos em tudo de eliminar, são negros, todos nós vamos agir para todos os líderes do regime iraniano, os líderes militares iranianos. Só nos primeiros 60 segundos da guerra nós eliminamos cerca de 50 líderes do regime iraniano, e nós vamos continuar eliminando um por um. A sua pergunta é muito boa, porque nem sempre eliminando os líderes isso faz com que os objetivos sejam alcançados. Mas a minha resposta é a seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o ideal, a ideia nazista ainda existe no mundo. A ideia nazista não foi eliminada. Ainda existe o nazismo no mundo. Mas não existe mais um país que tenha uma capacidade militar de colocar em prática a ideia nazista e fazer um outro holocausto. Então é exatamente isso que vai acontecer com o Irã. A ideia de destruição, de ódio a Israel vai continuar existindo. O extremismo islâmico, tanto na faixa de Gaza, no Líbano, em todo o Oriente Médio e no Irã, vai continuar existindo. Mas não vão mais ter a capacidade militar para colocar em prática esse ódio a Israel, para colocar em prática o desejo de destruir e eliminar o Estado de Israel do mapa. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós não conseguimos, através de operações militares, eliminar uma ideologia. Para eliminar uma ideologia, precisa trazer uma ideologia melhor. Eu espero, né, que a ideologia de ódio, de destruição a Israel não exista mais. Mas isso nós não conseguimos fazer através de operações militares. Mas através das nossas operações militares nós conseguimos neutralizar as capacidades militares de nossos inimigos para que não possam utilizar essas capacidades militares para destruir Israel. Como disse Golda Meir há mais de 50 anos atrás, o dia que Israel largar suas armas,
Major, é o seguinte, existe também uma tensão muito grande, histórica, nessa região sul do Líbano, onde acontecem os ataques. Mas para toda ação existe uma reação. Como é que o Exército pondera com relação a esses grupos perigosos, ataques também que são não muito organizados do ponto de vista de uma guerra, mas também pontuais, de forma, muitas vezes, com alvos civis? Ou seja, essa reação, ela vem, isso é fato. E como é que acontece a preparação para essa defesa?
Olha, eu costumo dizer que a guerra que é travada aqui no Oriente Médio, a guerra que foi travada em Gaza, a guerra que foi travada, ou que está sendo travada no Líbano contra o Hezbollah, é um plexus da história, da história recente, porque essa guerra, a guerra travada em um ambiente urbano, a guerra travada em locais densamente populosos, eu não estou falando agora do Irã, estou falando do Líbano, são lugares densamente populosos, e também ela é uma guerra assimétrica, porque é travada entre um Estado democrático de direito que respeita todas as normas internacionais, que tem um compromisso com a verdade, contra grupos terroristas que não tem nenhum compromisso com o direito internacional. Então, enquanto os soldados israelenses respeitam todos